Rádio UFSCar Notícias.
Governo e Petrobras discutem alta do combustível nesta terça-feira.
Começa amanhã o evento Universidade Aberta no campus São Carlos da UFSCar.
Competição na USP vai premiar as melhores ideias para problemas de São Carlos.
Comissão Técnica do Brasil define premiação por metas na Copa do Mundo.
Tudo isso e muito mais agora no Rádio UFSCar Notícias.
Começa agora. Rádio UFSCar Notícias.
Olá, bom dia para você que acompanha 95,3 FM. Eu sou Henrique Fontes.
Eu sou Priscila Paladino e agora são 10 horas e 20 minutos desta terça-feira, dia 22 de maio.
Os ministros Eduardo Guardia da Fazenda e Moreira Franco de Minas e Energia vão se reunir hoje com o presidente da Petrobras, Pedro Parente, para discutirem a alta da gasolina e do diesel.
Ontem, caminhoneiros pararam o trânsito em rodovias de 20 estados e no Distrito Federal contra a escalada de aumentos dos combustíveis e hoje novos protestos são registrados no país.
Ainda ontem, a Petrobras anunciou um novo reajuste. Os preços do diesel nas refinarias vão ser elevados em 0,97% e os da gasolina em 0,9% a partir de hoje. Só na semana passada foram feitos 5 reajustes diários, seguidos de preço nas refinarias.
Moreira Franco disse que algo é preciso ser feito sem mudar a política de preços e prejudicar a Petrobras. O ministro disse que ainda está na mesa de negociações a possibilidade de redução da cobrança de tributos sobre os combustíveis.
Ele afirmou que o peso dos impostos na composição do preço da gasolina, por exemplo, chega a 45% do valor final, mas ainda não há nenhuma decisão e ainda estão avaliando o que poderá ser feito.
Já o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, afirmou ontem que o governo federal vai buscar um pouco mais de controle para dar previsibilidade à alta dos combustíveis. Padilha deu a declaração pouco antes de participar de uma reunião com o presidente Michel Temer para tratar do assunto.
Abre aspas. Temos uma política internacional de preços que a Petrobras acompanha diariamente. Isso tem dado aumento. O dólar subindo e o petróleo subindo, os dois subindo internacionalmente, por certo, tínhamos que ter um aumento nos combustíveis, afirmou o ministro.
Padilha disse ainda que agora vão tentar encontrar um ponto para que possa ter um pouco mais de controle deste processo, para que os maiores interessados, o cidadão brasileiro e também os transportadores, possam ter previsibilidade em relação ao que vai acontecer, concluiu o ministro.
Mais cedo, o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, reafirmou, entretanto, que não há espaço para reduzir tributação sobre combustíveis nesse momento. A Petrobras adota um novo formato na política de ajuste de preços desde 3 de julho do ano passado. Pela metodologia, os reajustes acontecem com maior frequência, inclusive diariamente.
Na semana passada, por exemplo, foram 5 reajustes diários seguidos. No acumulado, somente da semana passada, a alta chegou a 6,98% nos preços da gasolina e de 5,98% no diesel. Desde julho de 2017, o preço da gasolina comercializada nas refinarias acumula alta de mais de 58% e o do diesel de mais de 59%, isso segundo o Valor Online.
Sobre os protestos dos caminhoneiros, o chefe da Casa Civil afirmou, abre aspas, nós vamos ter algo a dizer aos caminhoneiros, sem dúvida nenhuma. Temos que trabalhar com a realidade, mas temos que ter uma resposta ao movimento. Segundo o ministro Padilha, Temer manifestou interesse em resolver a situação dos caminhoneiros, acrescentando que o governo quer ver se terá as condições de fazer com que o aumento do preço do combustível seja previsível.
Em comunicado divulgado na última sexta-feira, a Petrobras voltou a justificar os reajustes diários, afirmando que os combustíveis derivados de petróleo são commodities e que os preços estão atrelados aos mercados internacionais. Ontem, um barril de petróleo nos Estados Unidos atingiu o maior valor desde novembro de 2014 e encerrou a pouco mais de US$ 72.
Padilha disse que, a exemplo da soja, do trigo, do aço, entre outras commodities, suas cotações variam diariamente. Do mesmo modo, o câmbio também tem ajustes diários. Assim, a Petrobras não tem o poder de formar esses preços. O que a companhia faz é refletir essa variação de preço do mercado internacional. O ministro afirmou ainda que as revisões de preço precisam ser feitas pela Petrobras, podem ou não se refletir no preço final ao consumidor. Como a legislação brasileira garante liberdade de preços no mercado de combustíveis e derivados, a mudança no preço final dependerá de repasses feitos por outros integrantes da cadeia de combustíveis.
Na semana passada, o preço médio da gasolina nos postos do país atingiu novas máximas no ano. Segundo pesquisa da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP, o preço médio do litro da gasolina para os consumidores ficou em R$ 4,28. Na semana anterior, o valor era de R$ 4,25.
Com o novo aumento, a gasolina acumula alta de 4,51% desde o início do ano. Agora, desde julho do ano passado, a alta é de mais de 22%. E a UFSCar realiza nos dias 23 e 24 de maio, amanhã e quinta-feira, o evento Universidade Aberta 2018 no campus São Carlos.
A proposta é divulgar aos estudantes do ensino médio, de cursinhos pré-vestibulares e aos alunos dos oitavo e nono anos do ensino fundamental, as atividades realizadas na instituição, buscando aumentar o interesse desses jovens pelo conhecimento, pelas ciências, profissões e a continuidade de seus estudos.
O evento é realizado há 19 anos na UFSCar e para a edição de 2018 já estão inscritas 75 escolas paulistas e mineiras. As inscrições seguem abertas até hoje no site do Universidade Aberta. A expectativa é que 6 mil estudantes participem das atividades.
Na programação estão tour pelo campus São Carlos, estandes dos cursos de graduação, palestras, visitas aos laboratórios e à biblioteca comunitária da Universidade, a BCO.
As atividades são de graça, monitoradas por estudantes da UFSCar e acontecem das 8 da manhã às 6 da tarde durante os dois dias do evento. Os estandes vão estar no saguão inferior da BCO, na área norte do campus. Mais informações podem ser obtidas em www.visite.ufscar.br.
31 horas e nenhum segundo a mais. Esse é o tempo que os participantes da maratona de programação Sankaton vão ter para propor soluções a problemas da cidade de São Carlos.
O evento inédito vai acontecer na USP entre os dias 8 e 10 de junho, quando os desafiados vão desenvolver tecnologias como softwares e hardwares que poderão ser utilizados pelo município no futuro.
Os protótipos devem considerar a Agenda de 2030 para o desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas, a ONU. Quem tiver interesse em participar pode se inscrever de forma gratuita até o dia 6 de junho no site do evento.
A Sankaton é uma grande hackathon que busca estimular o trabalho em grupo, lançando desafios instigantes. Aberto a todos os interessados, o evento conta com 100 vagas disponíveis, sendo 60 para desenvolvedores, 20 para designers e as outras 20 para pessoas do ramo de negócios.
Os participantes, que devem ser maiores de 18 anos, vão poder competir individualmente ou em grupos com até 5 pessoas, desde que a equipe possua pelo menos um membro com cada habilidade exigida. É necessário que cada um deles faça a sua própria inscrição. Os selecionados vão ser notificados via e-mail até o dia 7 de junho. Ao final da competição, os grupos deverão fazer uma apresentação de 3 minutos e demonstrar o funcionamento do protótipo à banca avaliadora. Entre os critérios adotados para a análise dos jurados estão a dificuldade técnica do projeto, a funcionalidade do protótipo, o fator de impacto da solução proposta, sua viabilidade técnica e econômica, se o grupo definiu os próximos passos do trabalho, entre outros.
Para elaborar os projetos, os participantes vão receber kits Dragon Board, que são computadores embarcados que rodam os sistemas Linux e Android. Essas plataformas são excelentes para o uso em internet das coisas e soluções inteligentes.
Todos os membros da equipe vencedora vão ganhar entradas para o evento FutureCon, um dos mais qualificados e abrangentes encontros de tecnologia, telecomunicações, TI e internet da América Latina e que vai ser realizado de 15 a 18 de outubro em São Paulo.
Já os grupos que ficarem em segundo e terceiro lugares vão receber apenas uma entrada para o FutureCon, mas os demais integrantes dessas equipes vão ganhar entradas para o trade show do encontro.
Os melhores projetos da USP São Carlos também vão ter a oportunidade de acelerar o seu desenvolvimento por meio do espaço EngieComp.
A Sankaton vai ocorrer na Biblioteca Dr. Sérgio Rodrigues Fontes, da Escola de Engenharia de São Carlos, a EESC da USP, que fica na Avenida Trabalhador São Carlense, número 400, no Parque Arnold Schmidt.
Atividades como workshops e palestras vão ser oferecidas antes da competição, como forma de preparar os participantes. Fique atento ao site da maratona, pois em breve a programação completa da preparação vai estar disponível.
A Sankaton é realizada em conjunto pela EESC, pelo Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, ICMC, e pela Semana da Integração da Engenharia Elétrica, CIEL. Todas as informações, como regulamento e inscrições, podem ser obtidas em www.celcom.esc.usp.br/sankaton.
Em reunião realizada ontem em São Paulo, o secretário de Educação do Estado, João Cury Neto, o prefeito Ayrton Garcia e o secretário de Educação de São Carlos, Nino Mengatti, conseguiram a liberação de recursos para a construção de um Centro Municipal de Educação Infantil, um CEMEI, no bairro Planalto Verde.
O residencial, que contém 806 moradias, um investimento de 58 milhões de reais por meio do programa Minha Casa Minha Vida, foi entregue em 2015, mas sem unidade escolar. Desde o início de 2017, quando assumiu a Prefeitura de São Carlos, o prefeito Ayrton Garcia busca recursos para a construção de uma escola no local.
Abre aspas. Primeiro entregamos o projeto e toda a documentação para a equipe técnica da Fundação para o Desenvolvimento da Educação. Na semana passada, quando recebemos a visita do secretário João Cury Neto a São Carlos, reforçamos a reivindicação e hoje recebemos a resposta positiva do projeto do Planalto Verde. Mas ainda vamos continuar solicitando recursos para a construção também de um CEMEI no distrito de Água Vermelha, comentou o prefeito.
Nino Mengatti também afirmou, abre aspas, nosso projeto prevê a construção de uma unidade escolar nos mesmos moldes da que está sendo construída no Parque Novo Mundo, com capacidade para atender 260 crianças na faixa etária de 4 meses a 6 anos, um investimento estimado em 1,7 milhão de reais. Para o residencial Eduardo Abdelnur, já conseguimos inclusive a licitação e já foi realizada e homologada. Em 2019, teremos pelo menos 3 novas escolas, sendo do Abdelnur, do Planalto Verde e Araucária. Quem sabe podemos ter até 4, porque vamos aguardar a liberação também para a unidade de Água Vermelha, finalizou o secretário de Educação.
Uma missão da NASA, a Agência Espacial Norte-Americana, vai medir o ciclo de água da Terra a partir de hoje por meio de 2 satélites chamados Grace4ON. O objetivo da missão é identificar a velocidade do degelo e do movimento da água no globo terrestre.
Os satélites vão ser lançados em um foguete Falcon 9 da empresa SpaceX, da base aérea de Vandenberg, na Califórnia. O lançamento vai ser às 12 horas e 47 minutos, horário de Brasília.
Os satélites gêmeos Grace4 vão orbitar a Terra a 220 quilômetros de distância um do outro. Os primeiros resultados da operação deverão ser divulgados pela NASA em 6 meses, porém as avaliações deverão demorar mais de 30 dias.
De acordo com os cientistas da NASA, como resultado da primeira parte da missão lançada em 2002, já foi possível determinar que tanto o Alasca quanto a Groenlândia perderam grandes quantidades de gelo nos últimos 15 anos analisados.
O aumento da arrecadação na produção de petróleo e gás natural bateu recorde no primeiro trimestre deste ano em São Paulo. Comparado com o último trimestre de 2017, o estado registrou o valor 16% superior, totalizando R$ 444 milhões de reais.
O crescimento da produtividade em 8% e o preço do barril de petróleo, regulado pela moeda norte-americana, foram os grandes responsáveis pela receita. O capital, dessa forma, é referente à participação especial dos campos de produção em território paulista.
O secretário de Estado e Energia e Mineração, João Carlos Meirelles, afirmou, abre aspas, o aumento da arrecadação, da arrecadação de participação especial é resultado da consolidação de São Paulo como o segundo maior produtor de petróleo e gás do país. O Estado vem atuando junto ao governo federal na adoção de medidas para atrair investimentos no setor e ampliar a exploração das novas descobertas, concluiu ele.
Do montante total, 355 milhões de reais foram destinados ao Estado, enquanto 88 milhões e 800 mil reais foram repassados a municípios da Bacia de Santos. Vale ressaltar que esses valores são trimestrais e vão além dos royalties pagos mensalmente pela produção.
Nos últimos 10 anos, os tributos provenientes da produção de petróleo e gás cresceram fortemente no Estado. Abre aspas. A ideia é criar um ambiente competitivo para trazer mais investimentos ao território paulista. Com esse trabalho, ofereceremos serviços públicos mais adequados à população, comentou o subsecretário de Petróleo e Gás, Dirceu Abraão.
Atualmente, o Estado conta com uma produção equivalente a 445 mil barris por dia, sendo extraído um petróleo nobre e de alta qualidade. Segundo o assessor executivo da subsecretaria, Ricardo Cantarani, esse é um ambiente propício para atrair investidores.
Abre aspas, ao maximizar a nossa produção, conseguimos atrair mais investimentos para o Estado, como a construção de novas refinarias. Isso, além de trazer mais arrecadação, pode gerar renda e empregos a vários paulistas, finalizou Cantarani. Projetos na área de museus e memória vão captar, por meio da Lei Rouanet, investimentos de cerca de 5 milhões e meio de reais. Isso foi o que informou o Ministério da Cultura durante reunião de número 276 da Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, realizada no início do mês. Foram aprovados 16 projetos de um total de 17 analisados.
As ações escolhidas tratam da requalificação e manutenção de museus, com restauração arquitetônica, programas educativos e planos museológicos. O segmento de museus e memória passou a ser contemplado em 2017 pela Lei Rouanet.
O valor ainda não foi passado aos jogadores, mas a forma de premiação da seleção brasileira na Copa do Mundo da Rússia já está definida pela Comissão Técnica de Tite.
Ao contrário de outros mundiais, os valores não serão pagos a cada classificação, e sim em caso de três metas específicas: convocação, chegada à final e conquista do hexacampeonato.
O coordenador de seleções da CBF, Edu Gaspar, explicou a divisão na coletiva de imprensa de ontem, a primeira desde a chegada à Granja Comari. Segundo ele, o formato de premiação é adotado desde que Tite assumiu o comando. No caso das eliminatórias, a premiação era por convocação e resultado dos jogos. Os valores, no entanto, variam de acordo com a função de cada um no grupo, que pode ser jogador, comissão técnica, staff, entre outras.
Abre aspas, ainda não deu tempo de passar todos os detalhes, porque os atletas ainda não chegaram em sua totalidade. Mas a forma de premiação foi discutida previamente, mudamos um pouco a formatação. Os valores são internos, claro, disse Edu Gaspar.
O ex-volante, hoje dirigente, defendeu a seleção como jogador, participou de competições como a Copa América de 2004 e Copa das Confederações de 2005. Por isso, sabe a importância de definir a questão da premiação de forma clara. O assunto já deu problemas internos em outros mundiais, como na Copa de 90.
Abre aspas. Antigamente havia premiação por classificação na fase de grupos, por chegar às quartas, à semifinal, por passagem de fase de forma geral. Acredito que essa não é a melhor forma. O time chegar até a semifinal, ser eliminado e receber premiações até ali. Por outro lado, acho justo ser premiado pela convocação. E a partir do momento em que se chega à final ou é campeão, aí sim acho interessante serem premiados novamente, resumiu o dirigente.
Os jogadores da seleção começaram a se apresentar ontem no Rio de Janeiro. 16 atletas já chegaram à Granja Comari. Hoje, Alisson, Paulinho, Miranda e Felipe Coutinho serão os últimos a se apresentarem a essa primeira etapa de treinamentos para a Copa do Mundo da Rússia.
O trio Marcelo, Casimiro e Roberto Firmino, que vai disputar a final da Liga dos Campeões entre Real Madrid e Liverpool no próximo sábado, se apresenta à seleção apenas no dia 28 de maio, já em Londres, palco da segunda parte da preparação. E o Rádio Fiscar Notícias fica por aqui, mas você continua bem informado ouvindo a 95,3 FM. Um bom dia para você e até mais.
Até mais.
Este foi o Rádio UFSCar Notícias.